Fala aí, você que gosta de música. Meu nome é Paulo Farelos. Eu tinha escolhido o YouTube para o episódio 196 do podcast Farelos Musicais, por conta, na verdade, da banda ter sido escolhida para inaugurar o espaço Sphere em Las Vegas, esse baita local de espetáculos, local de shows, forrado de LEDs por dentro, por fora, que consegue provocar uma imersão e cenários muito alternativos, totalmente diferentes. Custou bilhões de dólares para ser feito. E foi o assunto das últimas semanas, falando de entretenimento. Porém, as notícias nos pegam de surpresas e a gente percebe que iniciou-se um novo conflito armado. O Hamas ataca Israel, Israel retalia. Essa região, especificamente, que há essa disputa territorial entre judeus e palestinos, é historicamente conturbada, mas não é o único fórum de problemas no mundo. A gente ainda está vivendo a guerra, por exemplo, da invasão da Rússia na Ucrânia, a Armênia com diversos problemas. E por aí afora. O homem parece encontrar somente na violência formas de resolver seus conflitos. E infelizmente, figuras como Gandhi, que ficaram imortalizadas por tentar buscar soluções para problemas super complexos, como a dominação britânica na Índia, através da paz e do diálogo, né? Então, o Larry Millen, na música que eu vou analisar hoje, que é Sunday Bloody Sunday, a música claramente faz referência ao Domingo Sangrento que ocorreu na Irlanda do Norte, na época em que havia uma animosidade grande entre protestantes e católicos, né, no Reino Unido. E nesse momento, eles lançam essa música, 10 anos depois, na verdade, o atentado que matou 13 civis desarmados na Irlanda do Norte pela força militar britânica, pela força policial britânica, aconteceu em 72, e a música foi lançada em 83, ou seja, mais de 10 anos depois. E eles dizem, não é uma música panfletária, é uma música antiviolência. Eu não estou aqui pela política, eu não estou aqui tomando lado. Meu lado é o lado do ser humano. É impossível a gente continuar vendo pessoas morrendo, porque a violência é a única forma de dar resposta aos nossos problemas. Até quando a gente vai precisar continuar cantando essa música? A própria música pergunta. Até quando? E infelizmente já se passaram 40 anos desde que Sunday Bloody Sunday foi lançada e as notícias continuam chamando a nossa atenção. E até quando precisaremos continuar cantando Sunday Bloody Sunday por tantos e tantos motivos diferentes? É o que a gente vai discutir um pouco hoje aqui. Então, se você quer saber mais sobre YouTube, curiosidades da banda, sobre a música Sunday Bloody Sunday, verso a verso, fica comigo aqui no podcast de hoje, que você encontra no site esfarelado.com, no YouTube e também no Spotify. Vamos em frente.
Farelos?
Farelos.
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 Musicais. O U2 é uma banda irlandesa. A capital da Irlanda é Dublin, né? Essa é uma das maiores cidades brasileiras, ou com brasileiros, fora do Brasil. Todo mundo vai lá para aprender inglês e acaba falando português por lá mesmo, né? A banda nasceu lá nos anos 70, no final dos anos, na segunda metade dos anos 70. Os amigos Paul Hewson, ou Bono Vox, Dave Evans, que é o The Edge, guitarrista, Adam Clayton, no baixo, e Larry Mullen Jr., que eu já citei aqui, que foi quem reuniu a banda, né? Quem colocou um anúncio lá na escola e trouxe a galera para tocar junto e formar essa banda que nunca deixou essa formação original, que ganhou o nome de U2. Esses amigos, eles não começaram. O primeiro nome da banda foi Feedback, pra vocês terem uma ideia, mas chegou depois de um momento em U2 porque eles acharam o nome bem ambíguo, e é, né? U2 dá a entender vocês dois, né? Se você pegar o U como sendo a letra U como sendo o som de você, U em inglês, mas também é o nome de um avião e de um submarino alemão de guerra. Então isso também poderia ser uma brincadeira aí com esses nomes, além de ser também o nome da bateria D, além de ser um nome de muitas outras coisas. U2, um nome que fica bastante ambíguo hoje em dia. U2, quando você diz, é simplesmente o nome dessa banda, tal a proporção gigantismo que essa banda alcançou. Já lançaram 15 álbuns de estúdio. Por exemplo, o primeiro deles é Boy, que tinha I Will Follow, musicão. War, que a gente vai analisar hoje, é o terceiro álbum que lançou eles para o estrelato com justamente New Year's Day e Sunday Bloody Sunday, clássicos. Joshua Tree, de 87, sedimentou o U2 como uma banda global, e ali tinha sucessos como I Still Haven't Found What I'm Looking For. And With or Without You, também músicas incríveis. Era o quinto álbum da banda. Action Baby, de 91, outro grande clássico, Sétimo álbum, eu só citei alguns ímpares, porque curiosamente eu acho que os primeiros álbuns ímpares do U2 eram realmente incríveis. Na década de 90 eles se reinventaram, lá pelo menos lançaram Pop em 97, que foi bem revolucionário para o som da banda. De lá para cá lançaram vários outros trabalhos e muitos e muitos e muitos hits, sucessos globais, que fizeram eles acumularem mais de 150 milhões de álbuns vendidos, 22 Grammys. Nenhuma outra banda ganhou tanto Grammy Award quanto eles. Em 2005, no primeiro ano da elegibilidade possível, eles já foram eleitos para entrar no Rock and Roll Hall of Fame, né? O que reúne aí os grandes nomes da música e do rock and roll. Então, esses foram os nossos farelos biográficos, porque a gente vai mergulhar aqui agora na letra de Sunday Bloody Sunday, essa música que faz parte, a primeira canção, na verdade, do álbum War, que é de 83. Esse garotinho na capa é filho de um amigo deles. E eles queriam, justamente, ao falar de um tema tão forte, tão polêmico quanto a guerra, né? E a música Sunday Bloody Sunday, eu acho que claramente fala sobre violência ou antiviolência. Então eles usaram o nome War, e até o Bono cita isso, que na década de 80 só se tinha guerra para tudo quanto é lado. Então, um nome que super cabe bem para esse álbum. Mas eles usaram a figura da inocência, um garoto, né? Inclusive é o nome do primeiro álbum. E esse garoto também foi usado, fotos dele, para capas de outros álbuns do YouTube, porque mostra a inocência, mostra que a guerra destrói as vidas e os futuros, os sonhos de tantas pessoas. Então, War de 83 é álbum que tem a canção Sunday Bloody Sunday, que a gente vai analisar agora, que começa um pouco como eu comecei aqui o nosso episódio de hoje, olhando notícias no jornal, né? Eu não acredito nas notícias, não dá para acreditar. Eu não consigo fechar os olhos e fazer essas notícias, essas imagens, esses acontecimentos irem embora, como eu gostaria. E aí, essas notícias terríveis, nesse caso que a gente está vivendo hoje em dia, mais uma guerra começando, tantos inocentes morrendo. A música que é contra tudo isso, que é um chamado à união contra a violência, quanto tempo ainda mais ela vai precisar ser cantada? Essa pergunta que a música faz ao ouvinte o tempo todo aqui. How long must we sing this song? How long? Porque hoje à noite é um chamado, a gente pode ser um só. E aqui, essa música justamente tenta ser um hino para que a gente possa se unir, para que a gente possa gerar empatia entre os povos, para que a gente possa fazer com que, através aí da arte, a gente possa suplantar os nossos problemas, dando lugar à saída tão comum da violência, né? Então, já que chegamos aqui, vamos ouvir esse primeiro trecho. A gente volta aqui para ver os demais versos de Sunday Bloody Sunday, essa música antibelicista, antiviolência do U2. Primeira constatação do fato, eu não acredito nas notícias hoje. Depois a negação, né? Quero fechar meus olhos e ver as coisas irem embora. Depois a indignação, né? Até quando isso vai acontecer? E depois essa tentativa de empatia. Esses são os versos iniciais da canção, 40 anos depois, super atuais, né? E a gente continua se surpreendendo. E numa batalha, como aconteceu na Irlanda, do Norte, no caso, no Domingo Sangrento. E aconteceu em tantos outros locais, continua acontecendo 40 anos depois. O que acontece? É justamente a capa do disco e aqui nesses versos a inocência, as pessoas que não estão envolvidas diretamente, que nem apoiam um grupo ou outro grupo, que simplesmente querem viver as suas vidas, pagando também o preço da violência, o preço da dificuldade que o ser humano tem em dialogar, em ceder. Muitas vezes é necessário ceder, né? Buscar o bem comum. As pessoas buscam muitas vezes só o seu próprio benefício, seus próprios pontos de vista devem prevalecer, e aí quem tem mais força acaba vencendo, né? Então, os versos aqui dizem: garrafas quebradas sobre os pés das crianças. E aí, garrafas quebradas é isso, estilhaços, né? Crianças representando a inocência, tendo aí, sendo machucadas, sendo violentadas por ações de guerrilha, de guerra, de terrorismo. Corpos espalhados num beco sem saída. E esse beco sem saída é bem interessante, porque o beco sem saída talvez é o destino, né? Esse caminho que não tem fim da violência no mundo, né? Da humanidade. Mas em inglês ele ainda é mais simbólico, porque é um dead end street, né? É um caminho morto. E aí, morto é justamente, parece, o destino de todos esses soldados, ou da maioria das pessoas, e não só os soldados, mas também os inocentes, como as crianças do verso anterior. E ele diz aqui claramente, a banda se pronuncia, ela cantava essa música com uma bandeira branca estirada no palco, né, para poder chamar a atenção da busca pela paz, pelo diálogo, é que eles não vão ouvir o chamado da batalha, eles não vão tomar partido, eles não vão também participar da luta. Eles colocam as costas para o muro, deixam o que está rolando ali para trás. E aí os Domingos Sangrentos vão se sucedendo e eles tentando manter essa posição de isso não é a minha verdade, não é a minha crença, eu espero que encontremos outros meios. O refrão se repete. Tem esse verso, tem mais dois. Eu vou colocar para tocar esse versinho aqui, não vamos ouvir o refrão de novo e a gente volta aqui para ver os próximos dois trechos.
Broken bottles on the children's feet.
Continua com: e a batalha apenas começou, muitas perdas, mas diga-me, quem venceu? Uma excelente pergunta. The battle's just begun, there's many lost, but tell me, who has won? No caso específico ali da Irlanda do Norte e do Domingo Sangrento, as disputas começaram no final dos anos 60. A música é de 83. Foi ter uma espécie de acordo meio ali costurado pelo Bill Clinton, muito tempo depois. Milhares de mortos. Quem venceu? Né? A mesma coisa vale para tantos e tantos outros conflitos. Quem de fato vence nesses conflitos? Por mais que haja por muito tempo dominação, sobreposição, há de fato vitória? O que é vitória, né? As trincheiras são cavadas em nossos corações e mães, filhos, irmãos, irmãs são dilacerados nos domingos, sangrentos domingos. E aqui ele entra num lado mais emocional, né? A guerra ela mata, mas ela também faz com que cada um tenha as suas próprias lutas e entra nessa batalha emocional. Acho muito bonito esse verso do As Trincheiras Cavadas nos Nossos Corações e depois citar as famílias, né? Mães, irmãos e irmãs, porque são nas famílias onde a dor vai perdurar. De quem não morre, pelas perdas que tivemos, pelas vidas que foram ceifadas, pelas vidas que não podem mais ser vividas como se imaginava. A vitória, nesse sentido, ou há um monte e um monte de derrotas. Né? E aí, o trecho seguinte aqui diz: enxugue as suas lágrimas, enxugue as lágrimas dos olhos, enxugue os seus olhos vermelhos. Evidentemente você está chorando até sangue, está chorando tristeza, está chorando amargor, mas muitas vezes você precisa chorar para poder viver o luto ou para poder enxergar melhor, para poder entender melhor o que está acontecendo, deixar com que o sentimento de lado e olhar para a realidade, inclusive para tentar ver se é possível alterar essa realidade de alguma forma que não seja através de mais e mais Domingos Sangrentos. Então vamos ouvir esses trechos. A gente volta aqui para ver a última estrofe com letras originais e a gente fecha o episódio de hoje. Vamos lá. Esse último trecho é fundamental, porque ele fala justamente sobre essa alienação de quem não está dentro do conflito, de quem não está vivendo, e como é que a gente enxerga essas coisas como se fossem alheias e até ficcionais, quando na verdade elas são muito reais e estão acontecendo de verdade em algum lugar do planeta. Mas como a gente vê e acompanha, antigamente pela TV, pelos jornais, hoje em dia pela internet, a gente se acha no direito de tomar partido, dizer o que é certo, o que é errado, como deveria acontecer ou não, sendo que a gente não tem profundidade, a gente não está vivenciando, a gente não tem aquela cultura dentro da gente enraizada para a gente realmente entender as consequências, os porquês, os comos. Então, a gente nem consegue, de certa forma, partilhar da dor dos inocentes mortos, né? A gente tenta justificar ideologicamente, tenta arrumar motivos para dizer que um ou outro está com a razão, sendo que, na verdade, o que está acontecendo é violência como forma de tentar resolver problemas. E, em geral, isso gera mais violência. Quem venceu, como diz o verso anterior, né? Aqui ele cita, é verdade, estamos imunes. Eu, você, todo mundo que acompanha à distância está imune. Eles cresceram na Irlanda, que tem fronteira terrestre com a Irlanda do Norte. O pai do Bono comentava que levava eles para a Irlanda do Norte, para uma cidade próxima, para visitar sempre parentes. E isso deixou de acontecer nesse período de guerra, nesse período de conflito. Ainda assim, para eles, nada de mais acontecia, a não ser o fato de não poder mais visitar os parentes que estavam no país em conflito. Então, estamos imunes. Quando o fato é ficção e a TV é a realidade. Quando a gente olha para o que está acontecendo com um olhar de deslumbramento, de encantamento até, e entende pouco a profundidade e as consequências daquilo que está acontecendo com vidas humanas, com outras pessoas que estão chorando enquanto a gente está comendo e bebendo, né? Como diz aqui a sequência da canção. Milhões choram, a gente come, a gente bebe e outros estão morrendo. Então, a verdadeira batalha é a batalha por sermos seres melhores. E é por isso que Jesus, eu vou pregar aqui, veio com a palavra de fé, mas principalmente a palavra de amor, a palavra de respeito ao próximo, de cuidado. Eu não tenho a menor dúvida de dizer que se Jesus voltasse hoje, ele seria apedrejado, crucificado de novo. Teria muita dificuldade de encaixar no mundo, porque hoje o que progride, o que avança, é um discurso de ódio, infelizmente. Esse é o discurso que é mais abraçado, ainda que às vezes travestido de um discurso de busca da religião, de busca do amor, mas de forma tão distorcida, tão deturpada, que está longe de ser realmente amor, né? Então, por mais que aquele diz que para reivindicar a vitória de Jesus, ou para Jesus veio e venceu, como? Se sacrificando pela nossa salvação, né? É assim que a Bíblia diz. Mas quem pode nos salvar? De nós mesmos. Foi isso por hoje então, pessoal. O podcast Farelas Musicais tem episódio novo toda quinta-feira. Você encontra episódio no YouTube, no canal Esfarelado, no Spotify, é só procurar por Farelas Musicais Podcast, ou aqui direto no site esfarelado.com ou esfarelado.com.br. E aqui você pode deixar seu comentário, você pode também encontrar contos, crônicas, textos sobre cinema, textos sobre literatura que eu produzo aqui no site esfarelado.com. Outra dica para você que gosta de música e de letra de música é a playlist Farelas Musicais Playlist. Ali no site esfarelado.com você entra em qualquer post, vai ter o link direto para a playlist e aqui você tem todas as músicas que a gente analisou no programa. São mais de 16 horas de música, todas elas com letras incríveis. E aí você pode prestar atenção na letra, vir aqui, conferir o episódio do podcast e depois deixar seu comentário dizendo o que você achou. Aproveita também e divulga os Farelas Musicais para os seus amigos que gostam de música. Segue o canal, dá like aqui no vídeo, deixa comentário. Tudo isso ajuda os Farelas Musicais a encontrarem mais pessoas que gostam de música, assim como você. E a gente se vê na semana que vem para mais um episódio. Um abraço.